Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br
8:03.
Repita.
8:03.
Jovem Pan e o tempo.
Bom, chovendo o tempo, parece que vai chover mais. Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. Essa chuva é a presença de uma frente fria na costa do Sudeste, que trouxe nebulosidade, também bastante chuva, trovoadas, eventual queda de granizo para o interior paulista, algumas cidades de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Mas na capital paulista, o sistema não veio com muita intensidade. Começou ainda na segunda-feira e nesta manhã de terça-feira atua de forma bastante fraca entre o litoral e algumas áreas da região metropolitana. Neste momento, temperatura é de 15 graus na zona sul da cidade de São Paulo, sensação térmica mais baixa por conta dos ventos de sul, de apenas 12 graus. E a tendência ao longo do dia é ainda de uma ou outra garoa, principalmente nas áreas mais ao sul e mais próximas da Serra do Mar. A temperatura mal sofre variação ao longo do dia, deve chegar entre 20 e 21 graus somente no período da tarde. E somente entre o final da tarde e noite é que o tempo já começa a abrir um pouco mais, o sol aparece de forma bastante tímida e uma massa de ar frio começa a avançar de forma mais efetiva pelo estado de São Paulo. A mínima do dia será registrada somente à noite, na marca dos 13 graus, e a tendência para a quarta-feira é de um dia com tempo mais firme, porém mais frio, mínima de 12 pela manhã e máxima na casa dos 21 graus. A tendência para a quinta-feira, aliás, quando começa a primavera no hemisfério sul, é de um dia mais firme, com sol entre nuvens e temperaturas jamais agradáveis. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Coricina D. Coricina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8:05.
Repita.
8:05.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Andorinha Hipercenter. Eleito diversas vezes o hipermercado mais barato de São Paulo. Venha conferir nossas ofertas. Avenida Parada Pinto, 2262.
Bom, o trânsito aqui em São Paulo, a CT registra um acidente entre um carro e uma moto na Ponte do Limão, no sentido do Sumaré. Duas faixas estão bloqueadas nesse momento. Tem um atropelamento na Avenida Mateu Bey, no sentido do centro, na altura da rua Alessandro Júlio de Laringa. A informação da CT é de que o trânsito está totalmente interrompido nesse ponto. Agora, a informação importante, as faixas já foram liberadas na Pompeia, no sentido da Heitor Penteado, na altura da rua Desembargador do Vale. Houve um acidente entre dois carros e uma moto, a faixa da esquerda estava bloqueada, mas agora a faixa já foi liberada, de acordo com as informações da CT, que registra 57 quilômetros de congestionamento em São Paulo.
Diante de plateia de sindicalistas em São Paulo, o ministro do Trabalho garante que reforma não vai alterar jornada trabalhista.
Ronaldo Nogueira tentou corrigir a repercussão negativa à informação de que reforma deve ampliar a jornada diária para até 12 horas.
Até o presidente Michel Temer entrou na polêmica na semana passada, garantindo que o governo não é estúpido a ponto de tirar direitos trabalhistas.
O ministro assegurou que direitos dos trabalhadores não serão retirados, mas consolidados, e a reforma não trará surpresas.
O ministro deu uma declaração de uma infelicidade absoluta. Inclusive, entrevistado aqui no Jornal da Manhã, não conseguiu esclarecer os pontos centrais da reforma trabalhista. Quando perguntado, gaguejava, não conseguia explicar. E pior, entregou de bandeja aos opositores que recém saíram do governo, os criminosos que destruíram o Brasil durante 13 anos e 5 meses, entregou de bandeja uma bandeira política de que o atual governo queria impor todos os dias da semana, durante 5 dias, 12 horas diárias, o que daria uma jornada de 60 horas, o que é um absurdo, porque isso viola toda a legislação existente sobre o trabalho. Porém, não interessa saber se viola, não interessa que isso, em termos políticos e numa campanha eleitoral municipal em mais de 5 mil municípios pelo Brasil, pegou muito bem para os candidatos do projeto criminoso de poder que estão aí. Os criminosos continuam soltinhos, o chefe lá em São Bernardo. Então, a coisa toda é que o carimbo das 12 horas pegou. Por quê? Porque o ministro não consegue se comunicar. A grande questão é que parte do ministério é de uma ineficácia absoluta, tanto na parte de gestão como na parte de comunicação, né? Não é que não importa a gestão, importa a comunicação, importa as duas coisas, ser um bom gestor e comunicar o que faz. A grande questão é, no caso específico do Ministério do Trabalho, vocês acompanham a eleição municipal desses últimos debates, né, que essa questão entrou. A grande questão é que esse senhor não tem condições, pode ser até uma boa pessoa, a questão não é se é boa ou má pessoa, no meu comentário, a questão central é que ele não tem capacidade, nesse momento histórico, para ser ministro do Trabalho.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Coricina D. Coricina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 e 8.
Repita.
8 e 8.
Fim de ano está chegando. E o que você tem programado? Comece o ano novo com o pé direito em Punta Cana. Confira essa oferta imperdível da To Go Travel. Passagem aérea, ida e volta a Punta Cana. Mais 5 noites com café da manhã a partir de 5 vezes de R$ 715. Isso mesmo, ano novo no Caribe a partir de 5 vezes de R$ 715. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Você conhece a Giovanna Antonelli, atriz, mas eu também sou mãe, esposa, empresária e a vida não para nunca. Então como é que eu vou parar por causa da gripe? Por isso eu não fico sem Coristina D na minha casa. Com suas três camadas, Coristina tira dor, desentope e revigora. Então se você é como eu e não pode parar, dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D, cuida de você.
Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital.
Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente!
Bradesco. Digital ao seu gosto.
21º Meet Internacional em Buenos Aires, Argentina. Um grande encontro internacional entre lideranças políticas e empresariais para debater as oportunidades de investimento, o fortalecimento das relações bilaterais do Mercosul e a nova fase econômica e institucional do Brasil e da Argentina. Participações de Maurício Macri, presidente da Argentina, e de Michel Temer, presidente do Brasil. 21º Meet Internacional, de 13 a 16 de outubro em Buenos Aires, Argentina. Acesse meetinternacional.com.br. Mais uma iniciativa do LIDE. Quem é líder, participa.
Atenção, tem um acidente entre um carro e um caminhão no quilômetro 31 da Raposo Tavares, no sentido de São Paulo, na altura de Cotia. E ainda na Raposo, no quilômetro 33, muito perto, tem um outro acidente entre um carro e uma moto na pista local da Raposo Tavares, no sentido de São Paulo, também na região de Cotia. Chegada muito complicada, então, a São Paulo pela rodovia Raposo Tavares na manhã desta terça-feira, de acordo com as informações. Vambora, vambora,
Jovem Pan. 8 e 11.
Repita.
8 e 11.
Informação agora com opinião, Vera Magalhães. Vera, os deputados, uma semana depois de afastarem Eduardo Cunha por 450 votos, já deram uma demonstração de que nada mudou na Câmara. É isso, como é que foi essa articulação secreta para anistiar o Caixa 2? Vera, bom dia, você também com imagens no YouTube, no Facebook e no site da Jovem Pan, Vera.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval, professor Villa e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Tiago, tem um livro muito famoso da Agatha Christie, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Nesse livro, um dos passageiros do trem famoso é assassinado e o detetive Hércule Poirot passa o livro inteiro tentando adivinhar quem, tentando desvendar quem foi que matou. E no final, não vou dar nenhum spoiler aqui porque o livro é antigo, tem inclusive um filme, descobre-se que cada passageiro deu uma facada para matar ali o Sr. Hatchett e todos eles contribuíram com o assassinato. Nesse projeto foi mais ou menos isso que aconteceu. Ninguém quer assumir a autoria da manobra, ninguém quer dizer que participou da articulação para levar ao plenário da Câmara, na calada da noite, numa segunda-feira, uma semana depois da cassação de Eduardo Cunha, um projeto que simplesmente anistia todo mundo que cometeu crime de Caixa 2. Ele tipifica o crime de Caixa 2 daqui por diante e anistia todo mundo. Participou PSDB, participou PT, participou PMDB, participou todo mundo. O que aconteceu é que na hora em que a manobra chegou ao plenário, sem ninguém assinar o projeto, sem ninguém saber do texto, o texto só chegou ao plenário para ser lido, os nanicos de sempre fizeram ali uma chiadeira, a imprensa ficou em cima, e aí quem estava à frente da articulação foi que recuou primeiro. É engraçado isso, né? Quem estava à frente da articulação? Pois bem, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB aqui de São Paulo, membro do Ministério Público, participante de várias CPIs, várias vezes membro do Conselho de Ética, ele foi um dos articuladores da matéria, ele que deu a ideia ali do texto, participou de toda a articulação. Quando questionado depois sobre isso, negou, disse que a intenção dele era só votar o pacote das 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público, mas não. Ele participou também da manobra da anistia, conversei hoje de manhã com 4 deputados que são muito enfronhados nessas coisas da Câmara, e todos eles apontaram Carlos Sampaio como um dos mentores da articulação que levou a esse assassinato aí da ética, uma semana depois de se caçar Eduardo Cunha.
E por que essa urgência, essa correria toda com esse projeto, Vera?
Ah, isso também tem explicação, porque ali nada é por acaso, Joseval. Por que essa correria? Porque eles estão com medo da famosa lista da Odebrecht. Tem mais de 200 nomes de políticos ali, entre eles vários próceres da Câmara, vários próceres do Senado, de vários partidos. Então eles querem primeiro tipificar o crime de Caixa 2, para dizer que Caixa 2 não é passível de punição como outros crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção, como tem sido decidido aí em instâncias inferiores da Justiça. Na própria Lava Jato tem várias condenações por corrupção, porque eles não aceitam que seja apenas Caixa 2, como tentou o Lula lá atrás no Mensalão, dizer que Caixa 2 era um crime menor. Isso não colou no Mensalão, não está colando agora no Petrolão, a Lava Jato tem sido dura com as punições por Caixa 2, e com essa lista aí que está para estourar a qualquer momento, em que todo mundo pode aparecer, todo mundo se juntou para fazer uma articulação para tipificar esse crime como uma coisa menor e dar anistia para quem cometeu daqui para trás. Quer dizer, Caixa 2 passado pode, para frente não poderia, mas mesmo para frente seria tipificado como um crime menor. O Senado também estava nessa articulação, estou dando no meu blog uma nota agora, que eles também participaram, caciques do Senado, caciques do PMDB, do PSDB e mesmo do PT também, para que fosse votado na Câmara com urgência e passasse rapidinho também pelo Senado isso daí.
Ô Vera, falando sobre a eleição municipal aqui em São Paulo, faltam 2 semanas. Falta essa semana e a semana que vem inteira. A campanha entra nessa reta final com uma temperatura um pouco mais elevada. Aqui na capital, os principais candidatos resolveram subir o tom dos ataques. É isso, é de olho claro na vaga para o segundo turno, não é?
Exatamente, Thiago. Tem 3 candidatos que estão mais ou menos embolados na pesquisa. O João Dória, do PSDB, vem em ascensão. Marta Suplicy, que estava no alto, em segundo lugar, mantém esse patamar com uma pequena oscilação de subida. E Celso Russomano mostra uma resiliência na liderança. Está demorando para cair. Não está caindo como os adversários esperavam. Então, todos eles resolveram mudar a estratégia para tentar forçar ali a ida para o segundo turno. Russomano se segurando, tentando evitar declarações que o tirem da liderança, como aconteceu em 2012. Marta Suplicy foi para cima dele em comerciais em que usa aquela fala dele na semana passada sobre a reforma trabalhista para dizer que ele não se posiciona. Ele conseguiu tirar esses comerciais do ar. E a novidade é que agora João Dória e Fernando Haddad, que não está nesse páreo pelas pesquisas para ir para o segundo turno, resolveram bater na candidata do PMDB, mostrar que ela é incoerente quando fala que defende os trabalhadores, porque já deu declarações a favor do ajuste fiscal do presidente Michel Temer e é do partido do presidente. Então, os dois estão batendo nisso para tentar ir, Dória, no caso, para ir ao segundo turno com o Russomanno, que ele considera um adversário mais fácil de ser batido no segundo turno. E Haddad para tentar ali algum voto, que seja o voto de Marta, que é um voto também dele na periferia, numa tentativa de se recuperar, mas parece que ele está num patamar muito abaixo nas pesquisas, é um pouco tarde para ele fazer essa ultrapassagem, Thiago.
Vera Magalhães, você volta já aqui no Jornal da Manhã com mais informações, com mais opinião. Vera, até já.
Até já, gente.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Coricina D. Coricina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8h17.
Repita.
8h17.
É muita tentação. Adoro caipirinha, torresminho, camarão e lá em casa. É aquela animação. Batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Só de imaginar, o fígado começa a atacar com mal-estar. De um Epoclé vou precisar. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epoclé a gente segue numa boa. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epoclé a gente segue numa boa.
É fígado, Epoclé.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora você pode abrir sua conta Itaú usando só o celular.
Ah, moleque!
Os documentos você manda por foto. Sua assinatura também.
Ai, me dá um autógrafo.
E a foto é só tirar uma selfie.
Não gostei, tira outra.
Baixe o app Itaú Abre Conta. Você já é digital, só falta ser digitaú.
Quinto Fórum Nacional de Agronegócios, o maior encontro de empresários do agrobusiness do Brasil. Líderes do setor, especialistas e representantes da área jurídica, juntos no debate sobre legislação, programas de crédito e exportação. Quinto Fórum Nacional de Agronegócios, 23 e 24 de setembro no Hotel Royal Palme Plaza, em Campinas. Acesse forumagronegócios.com.br. Mais uma iniciativa do LIDE. Quem é líder, participa.
Loja 100?
É dia de mim nas Lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas Lojas 100 e pense em você.
TV AOC LED de 32 polegadas e conversor digital. Nas Lojas 100, só R$1.240 à vista ou em 10 de R$124 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV AOC LED de 32 polegadas e conversor digital por apenas 10 de R$124 por mês sem juros.
Dia de mim, Lojas 100. Aproveitar tá certo.
Oito horas 20 minutos.
Repita.
8h20. Trabalhadores da antiga VASP recebem 70 milhões de reais em indenizações, mas a maior parte das dívidas da empresa ainda não foi paga.
Do total de 2 bilhões e 300 milhões de reais, os funcionários já conseguiram obter na justiça 370 milhões.
Os débitos começaram a ser quitados no ano passado e agora em 2016 saíram mais duas listas, a última delas nesta segunda-feira.
No total, 9 mil trabalhadores receberam indenizações da VASP, a maior devedora do país e que faliu em 2008.
Para o pagamento foram penhorados imóveis do empresário Wagner Canhedo, ex-controlador da companhia e dos filhos dele.
O advogado Carlos Duque Estrada Júnior, que representa 800 ex-funcionários, explica a Tiago Berraich como foram feitos os repasses.
Se um trabalhador que tem até 50 mil vai receber integral, vai receber 10 a 20% do valor. Mas é mais o efeito efetivo de poder receber alguma coisa, né? Nós estamos na fase de execução final, que é venda dos imóveis, já que o próprio STJ já confirmou, além do TST, que é devido ao trabalhador, use os bens pessoais, inclusive a residência que eles moram, para ser vendida e pagar para o trabalhador receber.
O advogado Carlos Duque Estrada Júnior avalia que o caso VASP mostra que a justiça do trabalho está mais rápida ou menos lenta.
A ex-comissária da empresa, Cristina Borchard, se aposentou no ano 2000 e, apesar da espera, considera os primeiros resultados um avanço.
Graças a esse grupo de 6 advogados que tem as maiores carteiras dos processos, é que esse negócio andou. E se não tivesse acontecido dentro do TRT uma centralização como a Vara VASP, como é conhecida, nós ainda estaríamos sentados esperando.
terra.
A comissária Cristina Borchara acrescenta que levou 15 anos para receber a indenização e quem pleiteou até R$30 mil já começou a ser pago.
A Jovem Pan entrou em contato com advogados do empresário Wagner Canhedo, mas não obteve resposta até o momento.
A privatização da VASP até hoje não foi devidamente esclarecida. Nós somos lá em 1990. Nada melhor do que lembrar, né? Ninguém gosta de lembrar no Brasil que a estratégia é você empurrar com a barriga. Daqui a pouco todo mundo esqueceu. E se você lembra, você é deselegante. O Brasil é um país canalha, né? Então, a história nunca teve esclarecida. Daquele consórcio, esse senhor Wagner Canhedo, como é que ele ganhou, o envolvimento do então governador do estado, o ínclito Orestes Squares e tal. Eu conheço mais ou menos esse processo, porque no livro que eu escrevi sobre o governo Collor, que não tem a ver, evidentemente, nada com a privatização, que era um assunto do governo do estado, envolve outras questões correlatas à VASP, parte delas inclusive falsas, como em relação a um suposto benefício que ela queria obter da Petrobras, o que não é verdade, como eu mostro com documentos lá que até então eram desconhecidos. Mas o que interessa é que essa privatização nunca ficou esclarecida. Tá? E veja o que acontece com os pobres dos funcionários. Lembrar o caso da Varig. Tem funcionário da Varig que até hoje está aguardando a indenização. Então há uma tragédia aí que normalmente não aparece, mas o funcionário dessas empresas que acabaram abrindo falência e tal, muitos dos proprietários acabaram mantendo muito dinheiro, ficando ricos. O caso da Varig era diferente, era uma fundação, Rubem Berta, né? Tem toda uma outra história, mas milhares de funcionários estão até hoje aguardando indenização.
8h23.
Repita.
8h23. Muito bem. Polícia, Thiago Muniz.
Bom dia, José Val. Bom dia a todos. Um advogado é o principal suspeito do assassinato da ex-mulher num condomínio de prédios no Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo. O corpo de Mariana Marcondes, de 43 anos, foi encontrado na tarde de ontem por familiares da vítima. Ela foi morta a pauladas na sala de estar do apartamento em que morava, localizado na rua Irmã Carolina. A estudante Daniela Tarabai mora perto do casal, os conhecia, e diz que eles brigaram bem na noite em que Mariana parou de atender ligações dos familiares.
Teve um churrasco de um aniversário de um amiguinho, a única coisa que eu sei. E que ele bebeu muito, se exaltou, acho que começaram a brigar.
Na festa mesmo?
Na festa, aqui na churrasqueira do prédio. E subiram, e depois disso acho que deve ter acontecido alguma coisa no apartamento. E foi onde que acho que ele fez alguma coisa contra ela e ela morreu e ele sumiu com as crianças.
Como Mariana não atendia o telefone desde sábado, parentes decidiram ir até o apartamento, onde entraram com a ajuda de um chaveiro. Mariana se encontrava desempregada e, apesar de estar separada do marido, o advogado Chateaubriand Diniz, eles ainda moravam juntos. Segundo parentes, o relacionamento era marcado por violência e Diniz, que não aceitava a separação, é apontado como provável autor do crime. Ele não foi encontrado, assim como os dois filhos pequenos do casal. A família mora nesse condomínio há pelo menos 20 anos. Mariana tem um terceiro filho de um relacionamento anterior que estuda no interior de São Paulo. O caso foi registrado no 81º Distrito Policial de São Paulo, no Belém, e também é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A Polícia Civil já requisitou imagens de câmeras de segurança para saber se o suspeito deixou o local com os filhos.
8h25.
Repita.
8h25.
Olha, agora há pouco nós levamos ao ar com a Carolina Ercolim uma reportagem falando sobre os radares escondidos em São Paulo. E eu reforço, se você souber onde tem um radar escondido, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você pode mandar foto ou simplesmente grave a sua mensagem dizendo, olha, aqui na rua tal, na avenida tal, tem um radar assim. O nosso WhatsApp é 11 São Paulo 93117-0620. 93117-0620. Passe a sua informação aqui para a Jovem Pan, que daqui a pouco nós vamos colocar a sua gravação no ar. Mudando de assunto, o ministro do STF, Gilmar Mendes, comentou o pedido de impeachment contra ele apresentado ao Senado. Repórter Anderson Costa.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, desqualifica pedido de impeachment apresentado contra ele no Senado na semana passada. Os autores são os juristas Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Conder Comparato, Sérgio Cérvulo da Cunha e Álvaro Augusto Ribeiro da Costa. Eles acusam o ministro de adotar um comportamento partidário, ofendendo a Constituição, a Lei Orgânica e o Código de Ética da Magistratura. Gilmar Mendes ironizou ao falar sobre o grupo que pediu o afastamento dele do Supremo Tribunal Federal.
Eu vi aquela ação e até achei ela um pouco engraçada, não é? É um tipo de um consórcio de famosos quem? Daqueles que já foram e daqueles que nunca serão. Se vocês olharem, é Fábio Conde Comparato, que é um banqueiro que é travestido de socialista. O nosso Celso Bandeira de Mello, que é um latifundiário travestido de socialista. E outros famosos quem?
Cabe ao presidente do Senado, Renan Calheiros, apreciar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele já recebeu outras ações pedindo o afastamento de integrantes do STF e do Procurador-Geral da República e arquivou todas elas. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. 8h28,
repita.
8h28.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Dia histórico nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, a de número 71. Com a palavra Michel Temer, o presidente do Brasil. Não, o fato histórico, obviamente, não é o cumprimento do ritual de um mandatário brasileiro iniciar a discurseira solene, seguido pelo americano, mas a mera volta do decoro. Foram 13 anos constrangedores de ladainha lulopetista na tribuna em nome do Brasil. Primeiro foram os rompantes de Lula. Havia uma curiosidade antropológica com o primeiro presidente metalúrgico do Brasil e sua patacoada de que nunca na história desse país, de fato, nunca se construíra uma máquina tão industrializada de corrupção. Nunca se vira tanta fome organizada para roubar. Aliás, papo contra a fome marcou a aparição de Lula na ONU. Ah, depois veio a Dilma, resoluta adversária do Lé Concré. Na tribuna, de onde já discursou muito maluco, ela falou em estocar vento e dialogar com o Estado Islâmico. Ali se precisava de um tremendo tradutor para decifrar em qualquer língua o que ela dizia em dilmês. Confesso que, em geral, não presto muita atenção nos discursos na ONU. São esquecíveis, o que no caso de presidentes brasileiros será um ganho com a presença de Temer na tribuna global. Para o nosso consolo, esqueceremos logo o que ele acabou de falar. As palavras não ficarão estocadas na memória. Na segunda-feira, inclusive, já ocorreu a estreia formal de Temer na ONU, na cúpula dos refugiados, com palavras sensatas e anódinas de que os países devem facilitar a inclusão e não criminalizar a migração. Jamais ouviremos algo tão óbvio e politicamente correto, no sentido correto da expressão, da boca de alguém como Donald Trump. O que mais importa nesta viagem de Temer a Nova York é o esforço, a portas fechadas, para vender o Brasil a investidores e para mostrar ao público em geral o fato de que existe normalidade institucional no país. Aos gatos pingados, com cartazes bilíngues pedindo fora Temer, ao Temer, gente chata, boring people, e se molharam na segunda-feira, pois choveu bastante em Nova York. Portanto, o essencial nesta viagem é que o Brasil tem um presidente normal. Lembra muito o que Maurício Macri está fazendo na Argentina, em particular a recepção no exterior. A tarefa primária de Macri, nada dramática, mas revolucionária, é fazer da Argentina um país novamente normal. A tarefa me parece mais difícil para Michel Temer, mas vamos, no mínimo, estocar esperança. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
E esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Coricina D. Coricina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8h31.
Repita.
8h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, uma informação importante, segue a paralisação dos funcionários da aviação ViaSul. 17 linhas de ônibus da Zona Sul de São Paulo e da Zona Leste estão sem circular. Os funcionários protestam contra punições aplicadas para motoristas da empresa. A chegada a São Paulo pela Raposo Tavares não está fácil. São dois acidentes, um no quilômetro 33 envolvendo um carro e uma moto, e um outro no quilômetro 31, entre um carro e um caminhão. Na Imigrantes, tem um registro de um acidente com moto no quilômetro 16, no sentido de São Paulo, na região de Diadema. Aqui na capital, a CT registra 70 quilômetros de congestionamento. A 23 de maio, a Rubem Berta e a Moreira Guimarães estão com trânsito lento em direção a Santana, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Beneficência Portuguesa.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2016, inverno brasileiro, 15 graus em São Paulo. A primavera começa na próxima quinta-feira, às 11 horas e 21 minutos. Não deve circular hoje, nos horários de pico, os carros, placas, sinais 3 e 4. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, 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 vambora.
8 horas 34 minutos.
Repita.
8 e 34. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e Oliveira Júnior, sonoplastia Reginaldo Lopes, coordenação Tibor Bródio, principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
A arrecadação de impostos da União despenca 9% em agosto desse ano em relação ao mesmo período de 2015.
Apesar dos dados da FGV, a Receita Federal apontou que a carga tributária subiu para 32,66% do PIB no ano passado.
E por causa da crise econômica. E isso, os governadores, prefeitos e a União... deve ao projeto criminoso de poder e à nova matriz econômica. Vocês lembram que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, inventou um keynesianismo amanteigado, que era maravilhoso e tal, e deu no que deu. Na maior crise econômica da história do Brasil, produzida pelo PT, 2014, crescimento zero, 2015, menos 3,8, esse ano, com a melhora do último quadrimestre, menos 3,2, nunca na história do Brasil vivemos uma crise como estamos vendo, produto dos criminosos que saíram do governo recentemente. Isso significa, se a economia não anda, menos, mesmo aumentando até, houve uma subidinha na carga, e não é fácil outra vez da carga tributária, mas os governos não têm dinheiro suficiente, então todos com a corda no pescoço. Os governos estaduais, não só do Rio, Rio Grande do Sul, vários estados que nós, na região norte e nordeste, nas regiões norte, aí a situação é gravíssima, eles não conseguem sequer pagar a folha de pagamento. O governo do Rio tem recurso para pagar 8 salários no ano e precisa pagar 13. Como é que ele vai ter condições de pagar o resto? Daí que eles vão com o Pires buscando dinheiro em Brasília.
Ex-presidente da Andrade Gutierrez é condenado a 1 ano de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por crimes da Lava Jato.
Otávio Marques de Azevedo conseguiu reduzir pena de 18 anos de detenção por ter fechado o acordo de delação premiada.
Esse lucrou, hein? De 18 anos por 1 ano, ainda com prisão domiciliar. Um dos mais geniais construtores do direito no plano doutrinário de nosso país foi o professor Miguel Reale, sem dúvida. Ele que criou essa, na sua teoria tridimensional, essa questão do valor Direito não é a norma nem é o fato apenas. Direito é também o valor. Nunca que o direito penal aceitaria que o Poder Judiciário pudesse negociar com o criminoso. Esse valor se alterou. Hoje negocia. E negocia bem.
Vide, aproveitando, José, essa questão, eu me lembrei hoje logo cedo, não sei porquê, é lembrança que nem devia lembrar, o Expedito Machado Neto, filho de Sérgio Machado, veio à delação premiada, Sérgio Machado está numa mansão em Fortaleza, continua na mansão, o filho, Expedito Machado Neto, segundo o acordo de delação, que nós lemos aqui várias vezes, aquele que declarou na Receita Federal, que ganhou R$4 mil o ano passado, R$4 mil, tem em Londres, em imóveis, 21 milhões de libras esterlinas. Repetindo, em imóveis, em Londres, Expedito Machado Neto tem 21 milhões de libras esterlinas. E tá todo mundo solto, todo mundo tranquilo e a vida segue. E o nosso papel qual é? É pagar os impostos e ficar quietinho.
E a libra é vezes 5, professor.
Vezes 5.
Faz as contas, né?
Esse é um homem de visão. Devia ganhar o prêmio em 2016. Esse é o esperto. É o malandro. Enquanto isso, o pilantra, o criminoso, o marginal do Sérgio Machado, tá lá vivendo no bem bom com o dinheiro roubado nosso. Criminoso.
Justiça Federal aceita denúncia contra 8 alvos da Operação Hashtag na primeira ação penal por terrorismo no Brasil.
Os réus irão responder por promoção e recrutamento de organização terrorista e corrupção de menor.
Polícia Rodoviária apreende quase 2 toneladas de maconha dentro de um caminhão-tanque em Salles, interior de São Paulo.
A ação ocorreu nesta segunda-feira na rodovia Cássio Primiano e o motorista do veículo foi preso em flagrante.
Paulistanos perdem até 45 dias do ano parados no trânsito.
Pesquisa Ibope indica que o tempo médio diário usado em deslocamentos chegou a 2 horas e 58 minutos.
É uma questão de lógica, está errado. Se o Ibope informou isso, está absolutamente errado. É uma questão estatística, precisa entender o dado. Igual outro dia nós dissemos aqui, que não poderia ter diminuído sensivelmente o número de mortes, que morria em média 4 por dia em São Paulo. E eu disse, é mentira o dado. Disse lá atrás. Aí depois foi divulgado o dado que diminuiu o número de mortes no trânsito, porque diminuiu a velocidade. E eu tinha cantado a bola lá atrás, que a estratégia de inventar 4 mortos por dia era para, no futuro, dizer que diminuiu o número de mortes com a queda da velocidade. E foi o que ocorreu. Não sou a mãe de nada, mas era uma coisa tão óbvia que qualquer um via isso. Isso é falso. Não morre 4 por dia. Tinha uma guerra civil, nós não sabíamos. Agora, esse é um dado. Uma coisa é o deslocamento de um ponto a outro. Você vai trabalhar e volta, vai para a escola e volta, em suma, não interessa, tal. Outra coisa é você parado. 45 dias parado no trânsito é 1 mês e meio. Isso é impossível, isso é absurdo, isso não existe, não pode ser. Perceba, não tem lógica, eu estou no campo da lógica formal. É impossível você ficar 45 dias dos 365 dias. Você tira sábado e domingo. Vamos fazer as contas? Tira sábado e domingo, tira os feriados prolongados. Quantos dias úteis sobram? Subtrai significa que o quê? Cerca de 1/4, 1/5 dos dias do ano você fica parado no trânsito? Isso não dá, isso é piada.
Após ataque contra comboio matar 12 pessoas, ONU suspende todas as operações humanitárias na Síria.
O bombardeio ocorreu nesta segunda-feira na região de Alepo.
Polícia Civil de São Paulo identifica 2 malaios que seriam os comandantes da máfia de resultados em campeonatos de futebol.
Jawahir Saliman e Zulfika Sultan fariam negócios no país para beneficiar apostas em países asiáticos.
8:40, 8:40.
Participe da nossa pesquisa Opinapan, a pergunta que está no ar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu que o governo estabeleça com clareza a prioridade para as votações no Congresso. Na sua opinião, ouvinte, internauta da Jovem Pan, qual medida seria mais urgente? A aprovação do teto de gastos, a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista? Baixe de forma gratuita o aplicativo Opinapan na loja do seu celular e responda às nossas enquetes.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Proibida Puro Malte. Para quem gosta do melhor, é gostosa demais. Beba com moderação. Loja 100. Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é sua vez. Passe nas Lojas 100 e pense em você.
E Doril. Tomou o novo Doril até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Hoje estamos recebendo aqui o companheiro Bruno Prado. Bem-vindo, Bruno.
Olá, Joseval. Bom dia a todos aqui do Jornal da Manhã. Falar do Corinthians, que é o time, nesse momento, mais agitado aqui em São Paulo, né? O Corinthians, que ontem teve problemas, né? Alguns torcedores invadiram a sede social do clube, protestos contra o presidente, protestos que já haviam acontecido de forma até violenta na Arena Corinthians no último sábado, né? Na derrota para o Palmeiras. E depois do jogo, a demissão também do técnico Cristóvão Borges. É um momento que há muito tempo o Corinthians não vivia, né? O Corinthians teve anos aí de conquistas, campeão ano passado, recente ainda, um título de Libertadores, um título mundial, mas nesse ano, Corinthians cheio de problemas, quase 20 jogadores deixaram o clube desde o início, né, desde janeiro, né, contando o elenco do ano passado, perdeu o técnico, perdeu o gerente de futebol, perdeu o preparador físico, e é um momento complicado, né, mas a principal novidade é que ontem o Alessandro, né, que é o gerente de futebol, já não foi tão, assim, tão incisivo como o presidente Roberto de Andrade no sábado, garantindo que o auxiliar Fábio Carrilli vá dirigir o time até o final da temporada, né? Ontem o Alessandro já tinha um discurso um pouquinho diferente, como todo técnico efetivado, né? O Carrilli, que é um interino, que ficaria até o final do ano, também vai depender de resultados, né? Aqui no Brasil, não é muito diferente você ser interino ou efetivado como técnico de um clube, né? Cada duas ou três derrotas, qualquer um está na corda bamba. E pelo que o Alessandro falou ontem também, vai depender muito de resultado a permanência ou não do auxiliar Fábio Carrilli como técnico do Corinthians até o final do ano, como havia garantido o presidente Roberto de Andrade.
O problema é que não tem técnico, assim, o tanto técnico à disposição para o Corinthians contratar, né, Bruno? Então o Corinthians talvez tenha que esperar o fim da temporada, é difícil,
né?
É
trazer o Roger, né? O Roger.
Seria
o
mais óbvio. Roger. Eduardo Batista
Basta ter duas derrotas, Eduardo Batista não paga placebo, ele foi um desastre, ele ainda é um, convenhamos com todo respeito, para times médios e pequenos, né? Eduardo Batista foi muito mal quando passou pelo Flamengo, se não me engano.
Pelo Fluminense,
né? Foi muito mal, foi um desastre. Agora, o Roger, é essa história, duas derrotas consecutivas, acabou a história, vem o Roger. E aí o argumento é o seguinte, é para preparar o time para o ano que vem. E a vida segue, é uma farsa, o futebol como a política brasileira, é tudo uma farsa.
O discurso que você ouve, você não deve levar tão em conta, né? Você pode, esse discurso pode ser mudado de acordo com o estado. Por exemplo, quando você tem Copa do Brasil quarta-feira, uma eliminação, acho que já mexeria muito com o que pode acontecer. E sobre o treinador, se trocar até o fim do ano, o Roger é o grande nome. Se for pro ano que vem, realmente ficou entre esses dois. O Roger e o Eduardo agrada a direção do Corinthians. Ele, que hoje está na Ponte Preta, é um nome que agrada.
Ele é um Cristóvão Buarque meio piorado, viu?
Cristóvão Buarque.
A questão do Eduardo Batista é o seguinte, ele não tem o tamanho, a grande questão é a seguinte, ele não tem o tamanho para ser técnico do Corinthians e não mostrou ainda, a não ser trabalhando no Sport Recife, está na ponte agora, se não me engano.
Está até fazendo um bom campeonato.
Agora, a diferença do Roger, que foi técnico do Grêmio, fez umas coisas diferentes taticamente, viveu pressão, porque ser técnico do Grêmio é diferente do
que
ser técnico.
Ele não ganha muito tempo também, é um time que vive sob pressão.
Vive sob pressão, você vê. E no caso do Corinthians é o seguinte, claro, se acostumou, ele só tem um título mundial, ganhou uma vez e tal, e acha que sempre ganha, não é bem assim.
Só um mundial?
Que eu saiba, é só um, né? Porque como é condição sine qua non para ser campeão mundial, ganhar a Libertadores, só tem uma Libertadores...
Eu já tive aqui uma informação...
Só
pode... Tá certo, de só um título, porque tem uns que não tem nenhum.
Aí já entrou o Palmeiras.
Nem vou falar.
Essa discussão de Mundial, ela vai longe, ela não acaba nunca. Assim.
Só se ganhar, né?
O de 51 do Palmeiras e o de 2000 do Corinthians sempre serão discutidos, não tem jeito.
Bruno, um abraço, obrigado.
Um abraço, obrigado.
8h46.
Repita.
8h46.
Economia na Jovem Pan. Oferecimento a Thier Von Hatz.
A economia e informação de Thiago Muniz.
Governo estuda criar linha de crédito do BNDES para exportação e também avalia a nova fase do Refis, de acordo com o ministro do Desenvolvimento. Marcos Pereira deu as declarações no começo da tarde desta segunda, depois de conceder palestra na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sobre o financiamento para o comércio exterior, o ministro não deu muitos detalhes sobre o montante de recursos e nem sobre as taxas de juros a serem cobradas. O titular do desenvolvimento, Marcos Pereira, afirma que considera necessário um novo programa de parcelamento de débitos tributários.
O Refis é um pleito do setor produtivo, não só da indústria, mas também do comércio, especialmente do comércio. Eu fui muito demandado em reuniões com associações comerciais, com federações de comércio, e eu já abordei o tema numa reunião que tive com a minha equipe e a equipe do ministro Meirelles, juntamente com ele, e também já abordei o tema com o presidente Michel Temer. Eu acho que a gente precisa avançar. Nós estamos estudando quando, como poderá ser feito.
O ministro do Desenvolvimento disse ainda que a discussão da reforma trabalhista continua forte no governo, inclusive com conversas entre a pasta dele e a do trabalho de Ronaldo Nogueira. Apesar disso, Marcos Pereira reafirmou o mantra da administração Temer de que qualquer mudança não vai retirar os direitos dos trabalhadores.
Com a palavra, Luiz Sérgio Vieira, CEO da Ernst & Young.
A gente precisava de um parceiro que pudesse ter uma capacidade de execução, né, reputação, credibilidade, que nos ajudasse a montar esse projeto, porque era um projeto que foi feito em 6 meses.
Atier Von Hart, arquitetura e construção de alta performance.
Oito horas, 48 minutos. Repita. 8:48.
Os ouvintes da Jovem Pan mandando mensagens para falar sobre os radares escondidos em São Paulo. Mais cedo, nós levamos ao ar a reportagem da Carolina Ercolim, que está fazendo uma peregrinação aqui por São Paulo, atrás dos radares escondidos. Ela deu um exemplo. Na Vicente Hall, na Zona Sul, tem radar escondido dentro das calçadas. Muito cuidado, motorista. E os ouvintes estão gravando mensagens para denunciar os radares escondidos em São Paulo.
Bom dia. Sobre radar suspeito em São Paulo, pegadinha, tem um quando nós vemos na Avenida 23 de Maio, sentido centro-bairro, a 23 de Maio são 60 km por hora. Quando vai entrar bem na entrada do Ayrton Senna, 50 km depois que saiu da 23, 50 metros depois que saiu da 23 de Maio, tem um radar cuja velocidade é 50 km. Não dá para perceber porque o aviso da mudança de velocidade vem logo depois. Um abraço, obrigado.
Tem um radar sempre na Ponte das Bandeiras. O pessoal fica ali com um tripé armado e pegando o pessoal. É uma sacanagem direta. Sem contar também na ponte da Jaguaré, né? No Jaguaré, sentido Interlagos.
Bom dia, meu nome é Marcelo. Existe um radar móvel que é uma verdadeira pegadinha, que fica atrás de 3 postes, um em seguida do outro. Uma base cinza fixa na Ricardo Jafé, bem em frente a uma concessionária de automóveis. Então, você passando lá, com certeza vai ser pego.
Bom, você que conhece os radares em São Paulo, no seu caminho, do caminho do trabalho para casa, você pode mandar uma mensagem, como fizeram esses ouvintes. O nosso WhatsApp é o 11 São Paulo, 931170620, 931170620, o WhatsApp da Jovem Pan.
8 horas 50 minutos.
Repita.
8:50.
Quinto Fórum Nacional de Agronegócios. O maior encontro de empresários do agrobusiness do Brasil. Líderes do setor, especialistas e representantes da área jurídica, juntos no debate sobre legislação, programas de crédito e exportação. Quinto Fórum Nacional de Agronegócios. 23 e 24 de setembro no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas. Acesse forumagronegócios.com.br. Mais uma iniciativa do LID. Quem é líder, participa.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use App. Direto com você. 100% online. Sem blá blá blá. Sempre junto. Para você ousar mais. Seguro alto, residencial e vida. Tudo personalizado. Pode ser do seu jeito. Use é.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use. Seguro tipo você. Acesse e contrate. use.com.br.
Quando você fala que uma coisa é 5 estrelas, quer dizer que é o máximo. Boteco Brasileiro é 5 estrelas. A nossa feijoada é 5 estrelas. O carnaval, então, 5 estrelas também. Agora imagine a Proibida Puro Malte, uma cerveja 6 estrelas. A Proibida Puro Malte é o máximo, é para quem gosta do melhor. É a minha cerveja, porque ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Já falei, chama a Pancron, a Pancron resolve.
Pancron Indústria Gráfica, bom dia.
Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem, o meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancron Indústria Gráfica, há 70 anos oferecendo qualidade, prazo e preço. Sempre que precisar, chama Pancron. São Paulo, 3340-6901.
A Pancron resolve.
8h52.
Repita.
8h52.
Bom, caso policial de destaque, repórter Fernando Martins. Fernando, bom dia.
Bom dia, Thiago Berreich. Bom dia a todos aí do estúdio, aos nossos ouvintes, aos internautas que nos acompanham aqui também nas redes sociais e no YouTube. Eu estou aqui diretamente com imagens de Vinícius Fraqueta, operação técnica de Fábio Queiroz, falando diretamente do DP de número 91, Distrito Policial da Vila Leopoldina, Central de Flagrantes 02, por conta de um caso de sequestro relâmpago que foi registrado na noite de ontem, na noite de segunda-feira, que foi realmente uma grande epopeia feita pela polícia. Uma fonoaudióloga falava ao celular com o marido, saindo de uma escola aqui na região de Perdizes, saindo dessa escola, falava com o marido, quando foi abordada por dois homens. O que acontece? A ligação caiu repentinamente. O marido achou estranho essa situação, mas ficou ali esperando algum retorno. Essa mulher foi sequestrada por dois homens, teve seus cartões bancários entregues para um outro casal que começou a fazer compras em vários locais, vários shoppings. O marido, com o seu celular, começou a ver aquelas compras que iam chegando no seu celular e achou tudo isso muito estranho. A queda da ligação repentina, essas compras começando a chegar e a mulher que não dava mais resposta. O marido resolveu, portanto, chamar a polícia e aí uma divisão foi feita. Uma equipe da polícia rapidamente começou a triangular essas compras que eram feitas e acabou chegando nesse casal que estava com os cartões da vítima. Nesse momento, os criminosos começaram a fugir, estavam no carro com a vítima. A outra equipe da polícia começou a seguir, começou a ir atrás desses criminosos e a perseguição só acabou, acredite, em Vinhedo, quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes. Os suspeitos foram identificados, então, por conta da rapidez do marido da vítima em acionar a polícia e em perceber que algo havia acontecido. Os cartões foram usados em caixas eletrônicos para saques e também para compras em lojas de shopping. Glauber Santos da Silva e Carolina Souza Almeida foram presos em flagrante fazendo as compras, este casal. Fábio Júnior e Clériston Teixeira foram presos com a vítima, uma arma de brinquedo que acabou usando aí para render. A mulher, ela veio aqui ao distrito policial, fez a ocorrência, já foi liberada. As compras foram devolvidas às lojas e o dinheiro devolvido a ela. Agora, esses 4 criminosos presos em flagrante, já está tudo pronto aqui no 91º Distrito Policial, para que saiam para audiência de custódia no Fórum da Barra Funda.
Tá certo. Fernando, que volta já com mais informações. A hora...
8h54.
Repita.
8h54.
Bom, agora a informação que chega de Brasília. Ontem à noite, os deputados acabaram desistindo de votar o projeto que anistiava o Caixa 2 dos partidos. José Maria Trindade, bom dia, Zé Maria. Teve gente que defendia punir o Caixa 2, mas voltou atrás, depois voltou atrás de novo. O que aconteceu, hein, Zé Maria?
Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Foi surpresa no plenário da Câmara, mas não surpresa para nós aqui, né? Ontem, exatamente aqui no Jornal da Manhã, eu comentei sobre esta decisão dos líderes dos partidos políticos e o plenário seria tomado meio que de assalto para aprovar essa anistia geral a toda roubalheira de dinheiro público para as campanhas eleitorais. Existe uma regra não escrita no meio político, né, que é aquela ética da malandragem, que roubar dinheiro público para a campanha eleitoral não é exatamente roubar, mas é. Olha, não há uma legislação específica para punir o Caixa 2 para a campanha eleitoral. E a ideia dos deputados, inocente, é de definir que a partir de agora é crime fazer Caixa 2 para a campanha eleitoral.
Dentro disso estava a possibilidade desta anistia geral a todos os que cometeram este tipo de crime até agora. E mais, havia uma emenda para explicitar essa anistia a todos os partidos e candidatos que receberam dinheiro ilegal para as candidaturas. Integrantes do Ministério Público que frequentam o Congresso Nacional, que são os chamados assessores legislativos, me disseram que isso é besteira, seria uma dificuldade muito grande para fazer anistia, porque a polícia pode simplesmente pedir o indiciamento e o Ministério Público apoia por lavagem de dinheiro. A gente vê claramente, Tiago, aí esse divórcio que eu tenho relatado aqui sobre os representados e os representantes, né? O Congresso Nacional, em vez de apoiar as investigações da Lava Jato, como é uma decisão da sociedade, né? Fica tentando fazer curvas e evitar a investigação da Lava Jato, certo? É a demonstração de que todos os partidos têm medo desta investigação da Lava Jato. Daí, esta tentativa de anistia. O projeto ainda não saiu da pauta, não, viu? Continua hoje com essa possibilidade.
Será que pode ser aprovado, Zé Maria? Porque vai haver muita crítica, né, se isso for aprovado.
Pois é, interessante é que a razão ela é muito forte, né, Tiago? Nós podemos acompanhar ontem no plenário que só o PSOL, que é um partido pequeno, sem grandes representantes, e o Rede é que foram contra. Fizeram um barulhão danado, um estardalhaço, um constrangimento geral, e tudo isso forçou o presidente, o deputado Beto Mansur, né, que estava presidindo a sessão, retirar ali, não colocar em pauta, mas o projeto continua na fila de votação no plenário da Câmara dos Deputados. É um desses projetos que é moralmente indefensável e por isso não deve vingar no plenário da Câmara e do Senado, apesar desta cara de pau que eu tenho dito aqui sobre a representação dos eleitores aqui no Congresso Nacional.
Embora estranho, não é novo, não, professor, você anular uma... Porque há uma lei de sonegação fiscal que passa a não valer em razão da anistia, né, se ela for provocada, porque a lei nova não pode atingir o fato anterior, a não ser para a lei anterior, a não ser para beneficiar o réu. No caso, beneficiando, ela pode retroagir. Mas não é novo na legislação brasileira. Por exemplo, o adultério não é mais crime. Era crime antigamente o adultério, não é mais. O crime de sedução não existe mais no Código Penal brasileiro. Então, essa revogação de crimes anteriores não é novo no direito positivo do nosso país.
Mas, na verdade, Joseval, é uma inversão. A ideia brilhante...
Sem dúvida. Por isso que você falou que é imoral e eu concordo.
A ideia imoral deles é a seguinte, é de que é crime Caixa 2 a partir de agora. E aí, com base nesta tese de que a lei não pode prejudicar, quer dizer, se é crime a partir de agora, quem fez Caixa 2 até então está automaticamente, subtende-se, né, de que quem fez o crime até agora estaria revogado, quer dizer, uma lei não pode retroagir. Então, esta é a ideia, esta é a tese que não é escrita na lei, mas que vai para o caminho jurídico.
Tem antes dela os crimes contra o sistema financeiro, os crimes de sonegação fiscal,
lavagem,
que estão em plena vigência, né?
Não, é verdade. Caixa 2 é que não existe uma criminalização explícita.
Só lembrando.
De campanha.
Claro. Na ação penal 470, o advogado de um dos réus veio com essa história. Ah, Caixa 2, tudo bem, tal. Tomou uma lavada da Carmen Lúcia. Daquelas, tal. Um advogado aqui de São Paulo, inclusive, que defendia o tesoureiro do PT, o glorioso Delúbio Soares, tal. Uma referência moral para todos os brasileiros, Delúbio. Aquele que dizia que daqui a algum tempo tudo isso seria piada de salão. Lembra-se da foto dele no sítio de Buriti, fazenda de Buriti, com o esguicho.
Eu me refiro ao Delúbio, professor, sim, como o professor que não sabia lecionar.
É verdade, porque ele passou décadas, ele recebia como professor de matemática e não dava aula, tal. Grande parte dos sindicalistas e desses criminosos não trabalham, inclusive dos de ensino, tal. Agora, isso é uma imoralidade absoluta. Agora, com redes sociais, querer aprovar isso, com a presença ausência da imprensa, com a nova sociedade brasileira que está paulatinamente se formando, é um longo processo, mas está indo de pouco em pouco, querer aprovar isso numa malandragem, numa segunda-feira, e saber que precisa também passar por outra pelo Senado, é coisa, não tem jeito. E o Beto Mansur estava querendo dar uma de gaiato, né? Junto com parlamentares de outros partidos. Eu acho que era importante a gente buscar aqui, se for possível, desses parlamentares aí, que, paulistas especialmente, mas não só, saber que realmente que posição, se eles têm duas caras, né? Porque muitas vezes o parlamentar vem publicamente e diz uma coisa, mas na hora aí da Câmara, meio que escondido, vota contra os interesses públicos, né, Zé Maria?
Pois é, eu queria dar uma informação também aqui nova, é que antes de ir para Nova York, o presidente Michel Temer teve uma reunião na base aérea com o presidente interino, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ali os dois definiram as rotações, né, para depois das eleições, claro, porque tudo para até as eleições. E o presidente está preocupadíssimo e pedindo muita urgência para o projeto que limita os gastos públicos. Isso está sendo considerado pelo governo como um marco muito importante e uma sinalização para o mercado. Agora, quanto à reforma da Previdência, o governo trabalha com o final do ano que vem. Há integrantes do governo dizendo que se a reforma da Previdência for aprovada no Congresso até o início do segundo semestre do ano que vem, já seria uma velocidade inesperada. Ou seja, quem está se aposentando aí rapidamente e tal, pode ter um pouco de paciência, isso não passa antes do final do ano que vem, não. A reforma da Previdência. Agora, o limite de gastos públicos é a prioridade zero para o governo.
Até já, Zé Maria.
Bom dia.
9 e 3.
Repita.
9 e 3.